Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero aqui cumprimentar esse grande parceiro do povo do Mato Grosso, esse grande governador que foi do Mato Grosso, o governador Blairo Maggi, um dos maiores produtores de alimento do mundo e do nosso Brasil. E, ao mesmo tempo, nesse momento de pujança que o Brasil vive, da produção agrícola, nosso estado de Rondônia, produção agropecuária, da agricultura, é com alegria que eu quero aqui mandar meu abraço a todos os amigos e as amigas dos quatro cantos do meu estado de Rondônia. Mas aqui também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero aqui deixar meu abraço, cumprimentar os amigos que me assistam, que me assistem e acompanham e ouvem também, lá no estado do Rio Grande do Sul, estado do senador Paim, também da senadora Ana Amélia, que há poucos dias atrás fez uma visita de trabalho na Comissão de Agricultura no nosso estado de Rondônia, me visitou. E, ao mesmo tempo, mandar um abraço, especialmente também para todos aqueles que me acompanham para os demais estados dessa Federação Brasileira, igual o estado de Santa Catarina, estado do Paraná, São Paulo, enfim, o Nordeste, aos quatro cantos desse rincão brasileiro. O estado de Rondônia é um estado que serviu de modelo da reforma agrária, senador Halpe. E esse modelo serviu para que o governo federal, na época da ditadura militar, implantasse lá um dos projetos mais audaciosos, que é a reforma agrária. E, ao mesmo tempo que nós temos mais de 117 mil pequenas propriedades, Rondônia era, na verdade, um território federal. Eu, juntamente com a minha família, completando 18 anos de idade, deixei de fazer um curso de nível superior que eu queria fazer, e eu estudava no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, que era o curso de medicina, para acompanhar meus pais em Rondônia, na busca desse novo Eldorado brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, nesses 30 e poucos anos de atividade particular, e já praticamente com mais de 16 anos na vida pública, que acompanhei passo a passo o desenvolvimento e o progresso do meu estado, e o que eu mais sempre lutei é pelas realizações. Pelas realizações e os compromissos que os homens públicos têm que ter com o nosso povo. Para quem não me conhece, sabe disso, eu sempre dizia para o meu pai, que era e que foi deputado estadual, deputado federal, para o meu irmão, que foi prefeito, César Cassol, foi prefeito de Santa Luzia, hoje é um pré-candidato a prefeito da cidade de Rolim de Moura, onde eu passei como prefeito daquela cidade. Eu não gostava de política, senador Paim. Eu dizia para todo mundo que eu era o único luz da família. De tanto cobrar dos homens públicos, estrada, saúde, educação, e não ver resultado, foi que eu entrei para a vida pública para descobrir se eu, Ivo Cassol, era exigente demais ou, na verdade, os homens públicos, boa parte deles era bom para tomar café, era bom para bater nas costas, era bom para enrolar. E eu consegui descobrir quando assumi a prefeitura e assumi o governo do estado de Rondônia, que, infelizmente, boa parte dos políticos municipais, estaduais e federais, infelizmente, senhor presidente, leva a gente com o peito, empurra nós com a barriga. E aí não dá para admitir. Eu fui um prefeito que, quando eu peguei para fazer uma administração na cidade de Rolim de Moura, eu transformei a cidade de Rolim de Moura. Fiz uma das 22ª melhor saúde do Brasil. Rolim de Moura virou um polo de saúde na Zona da Mata. Em 2002, concorri ao governo do estado de Rondônia contra os grandes políticos que perpetuavam anos após anos no nosso estado. E eu bati no peito e disse que ia consertar e moralizar aquele estado. Mas, nesta caminhada, eu levei esperança, nessa caminhada, eu levei a credibilidade, levei a expectativa e, acima de tudo, o povo pôde sonhar e pôde realizar. Em toda a minha caminhada política, todo o compromisso que eu fazia, quando eu batia no peito e eu falava que ia fazer, porque ia fazer. e quando não tinha condições, eu sempre fui um homem público que disse que não tinha condições de fazer. A pior coisa que tem na vida pública é os agentes públicos, ou que seja secretário, que seja ministro, que seja prefeito, que seja governador, ou que seja próprio presidente, o presidente, quando assume um compromisso com a sociedade e esse compromisso não realiza. Eu sou da base do governo federal. Eu sou da base da presidente Dilma e eu sei da postura que ela tem no comando desse Brasil. Ela é, na verdade, mais técnica do que política. Ela tem o mesmo estilo meu. Como a gente sempre diz, nós somos muito práticos, muito objetivos e não somos muito de ficar mandando. É como eu disse um dia para ela, para a nossa presidente, Vossa Excelência, que ela era ministra do presidente Lula que menos mandava. Ela mandava uma vez, na segunda vez ela atropelava quem não fazia o serviço. E assim eu conduzi também o estado de Rondônia como governador. E hoje, infelizmente, eu vejo com decepção. Eu vejo com decepção um trabalho que não começou por mim. Um trabalho que começou lá atrás, numa expectativa de agraciar 1.000 e poucos servidores. E aqui nessa casa, a audácia do projeto era pequena, a expectativa era grande, mas, ao mesmo tempo, o deputado federal Nilton Capixaba, naquela época ainda, quando era deputado, depois ficou fora 4 anos e voltou agora de novo, fez um projeto na Câmara e começou de lá para cá para poder incluir até 87, até 91 servidores públicos do antigo território de Rondônia. Os outros estados da região amazônica já foram contemplados. O nosso estado de Rondônia, infelizmente, não foi contemplado. Porque a regra do jogo para um estado, do Amapá ou de outros estados, é uma. E o estado que serviu de berço de reforma agrária é outra. Eu me recordo, lá atrás, eu era governador, esta casa, para poder aprovar a transposição, precisou os servidores públicos se deslocar do nosso estado, eu como governador do estado de Rondônia, juntamente com o Neodir e os demais deputados estaduais, colocamos aqui em Brasília mais de 1.000 servidores públicos, visitamos de gabinete em gabinete de cada estado, para convencer esses servidores que o estado de Rondônia precisava repassar para o quadro federal esses servidores públicos. E tivemos êxito, tivemos sucesso. A PEC foi aprovada. Após isso, da PEC aprovada, até 91, o entendimento é até 87, mas até 91, novamente foi preciso fazer uma lei para poder regulamentar. E um acordo na calada da noite, naquela época ainda do governo passado, feito lá no Palácio do Planalto, com algum dos nossos representantes, que se diz o pai e a mãe da criança da transposição, colocaram uma emenda dizendo que até os aposentados também iam para a transposição. Olha, minha gente, meu povo, eu não tenho diploma nenhum. Meu diploma é o diploma da vida. Mas pelo menos um pouquinho de leis eu entendo. Quando a PEC dizia que vai para a transposição, os servidores até 91, não se discute se é preto, se é branco, se é amarelo, não se discute se é gordo, se é magro, não se discute em que partido que está e não se discute se ele está aposentado ou não está. Senador Halp, infelizmente, alguns políticos que se diz o pai da criança da transposição fizeram um acordo de colocar esta emenda. E o ex-presidente Lula vetou essa emenda aonde dizia que os aposentados também iam para a transposição. O resultado? Tirou direito dos servidores públicos do nosso estado de Rondônia, aqueles que vão se aposentar tão logo que a transposição aconteça e ficam na insegurança jurídica de quem vai pagar a aposentadoria. Porque o Iperão não tem dinheiro, todo mundo sabe. Só entrou dinheiro no caixa do Iperão no estado de Rondônia de 2003 para cá. A Previdência Social quer que alguém cubra esse débito. E a equipe do governo federal está com muito peito e muita barriga, porque domina nós com o peito e empurra nós com a barriga todo o tempo. Eu quero aqui, aonde ele está, secretário executivo do Vanir, num dia que eu visitei ele e falei para ele que ele não poderia, senador Alpe, presidente nosso, Blairo Maggi, ele não podia faltar com a verdade com o senador. Perguntei para ele até onde ele tinha interesse na verdade que essa transposição acontecesse. Ele falou, nenhuma, mas tu não pode tornar público. Eu quero saber da garantia do Vanir. Qual é a garantia que nós temos se até 87, até 91? Ele falou, até 87, mas eu te peço encarecidamente, não fala isso na reunião. Mas eu quero mais uma pergunta audaciosa que você me responda, Duvanir. Ele não está aqui, ele morreu por falta de atendimento de saúde aqui nos hospitais em Brasília. Porque tinha um plano de saúde, mas um hospital não atendia, outro deixou de atender. Ele falou, ele foi claro, e falou, olha, infelizmente nós não podemos assumir a aposentadoria dos servidores que vão para a transposição. Só a partir do momento da aprovação da PEC para cá. E muito me estranha que um dia eu estava numa reunião com deputados da nossa bancada e um parlamentar do nosso estado, deputado federal, que se diz o defensor dos servidores públicos, pede para mim nesta reunião, junto com nós, com a bancada, que eu não fizesse pergunta difícil, que eu não levantasse a lebre, para que deixasse passar despercebido. É como se aqui em Brasília só tivesse bobo. Os mais bobos somos nós, que somos senador, deputado federal, a presidente Dilma, que se elegeu presidente do Brasil. Aqui gente não tem bobo. Aqui tem gente que sabe conviver no dia a dia na sociedade. É brincar com quem está aqui em Brasília. E ao mesmo tempo, eu em nenhum momento eu criei expectativa falsa. No ano passado, quando a presidente Dilma teve o nosso estado para assinar o decreto de transposição, alguns servidores sindicalistas, e eu não tive um sindicalista para me defender, porque eles também estão gostando que atrasa um pouco tudo isso, porque eles ganham diária, ganham hotel, tem tudo. Pode deixar ruim, mas é verdade. Prepararam uma vaia para mim em Porto Velho, porque eu sou verdadeiro, eu não escondo, eu não fico enrolando, porque lavar a cabeça de burro perde água e sabão, então não adianta, tem que se dizer a verdade, quem quer, quem não quer, quem não quer. E hoje tudo aquilo que eu disse lá atrás está acontecendo até agora, senhor presidente. Está acontecendo. Não há interesse de fazer a transposição. Vão engolir goela abaixo. E o estado de Rondônia precisa. Eu poderia estar aqui fazendo um discurso ao contrário. Mas é preciso que o governo, que criou a expectativa de uma nova Rondônia, que hoje infelizmente é um pesadelo, pelo menos crie expectativa de novos concursos. Só na Polícia Militar vai aposentar 1.000 novos policiais. Se hoje a criminalidade, exemplo de Ariquemes, é uma das maiores cidades de criminalidade do país, imagina amanhã quando tem menos 1.000 policiais menos. E aí o que, que os servidores querem? Querem a garantia, não só de ter um salário melhor, mas querem também, senhor presidente, a garantia de poder ter uma aposentadoria digna. A expectativa desses servidores, de quem está me assistindo, é vir para o quadro da União e dobrar o salário. Mas quem vai pagar a aposentadoria de vocês? Mas é uma pergunta que eu não devia fazer. Eu não sou candidato a nada. Uns que são candidato na capital, aí fica criando expectativa mentirosa. Eu sou verdadeiro. Doa onde doer. Chega de época de eleição, político subir em cima de um tamborim, em cima de um puleiro, ficar fazendo em cima dessa transposição, sempre um palanque eleitoral, e não acontecer, e incrível que pareça, ainda tem gente que se ilude com isso. Servidores públicos, vocês já têm direito pelos votos que já deram. E os servidores, e os sindicalistas, e os políticos que cumprem esse compromisso. Ah, mas agora está vindo 21 ônibus, ótimo! Precisa, são 1.000 servidores, também está bom, mas que despesa extra estão dando para nós? Que despesa extra estão dando? Os servidores, esses dias trancaram por uma hora aberta as 64, que transtorno já deu? Tudo programado já para trancar também as usinas. É o país que vai perder com isso, gente. Para que deixar o boi com a corda e tudo para depois querer amarrar num toco? Amara logo. Define logo quem é responsável dessa área, a ministra do Planejamento. Diga logo o que vocês querem. É até 87, então faça logo até 87, que depois nós vamos brigar na justiça até 91. Mas não pode ficar nessa não chove, não molha. É uma enganação, é uma enrolação. É como se nós, políticos, que não tivesse nada que fazer aqui em Brasília, gente. Tem que ter o mínimo de respeito com nós, três senadores e os 8 deputados federais. Diga o que vão fazer. Pior coisa que tem para o homem, pior coisa que tem para o ser humano, ele está fazendo papel de besta, o papel de bobo. E eu não aceito esse tipo de papel. Nós queremos definição. O que não nos der no direito, nós vamos buscar na justiça, porque a justiça foi constituída aqui nessa casa para isso. Agora, o que nós não podemos é deixar o Estado estagnado nessa expectativa, sem rumo e sem definição. E, ao mesmo tempo, a pergunta que não cala. Os servidores estão aqui, chegaram mais de 1.000 servidores. Estamos esperando o parecer da AGU, aguardando esse parecer enviado pelo Ministério do Planejamento, que é a instrução normativa para assinatura, para definir uma vez por todas. Mas só isso basta? Só isso basta? Eu pergunto, não, não basta. Eu quero saber como vai ficar a situação dos servidores que vão se aposentar. São quase 20 mil servidores, gente. Desses 20 mil servidores, 80, 90%, senhor presidente, se aposenta no outro dia. Pessoas que já passou 2, 3 anos. Porque se for pelo veto, quem se aposenta não tem direito. E como vou fazer? Eu espero que a nossa presidente Dilma, essa mulher guerreira, dê de presente para o povo do estado de Rondônia essa compensação das usinas, assumindo de vez esses servidores, assumindo com mala, calça, cuia, tudo que tiver de direito, e que passa para a União os quadros, pagando desde as aposentadorias deles, como compensação das usinas, porque as usinas estão deixando um déficit muito grande no nosso estado. É um déficit social, um déficit criminal, é compensações de todas as ordens e toda a natureza. É um grande presente que nós, que ajudamos fazer desse grande território no passado, esse grande estado que é hoje o estado de Rondônia. Vai fazer um ano mês que vem, senhoras e senhores senadores, que foi assinado esse decreto em Porto Velho. Vai fazer um ano. E ainda nenhum servidor foi para a transposição. Nenhum servidor. Ou por acaso alguém está guardando para em véspera de eleição ir lá fazer mais uma vez uma gracinha. Teve políticos que usaram isso nos quatro cantos do estado de Rondônia para voltar aqui nesse meu lugar aqui. Mas não trabalhou os outros 8 anos e o povo de Rondônia mandou de volta para que começasse de zero. Nem com a transposição no colo e nos ombros, nem como autora do projeto, teve sucesso. Então, como parlamentar, até o projeto inicial, o embrião, era para 1.000 e poucas pessoas, não era para isso tudo. Depois, no meio do caminho, mudaram. Mas o pior disso tudo é essas mesmas pessoas ter feito um acordo na calada da noite com técnicos e a equipe lá do Palácio do Planalto, no governo passado, para colocar essa emenda que aposentados não ia para a transposição. Que belo presente de grego deram para o povo do nosso estado de Rondônia. E são as mesmas pessoas, não todos, porque um infelizmente faleceu, mas outros estão por lá andando, que ainda se posam de bonzinho e de santinho nos quatro cantos do nosso estado. Como senador do Brasil, para o meu estado de Rondônia, eu peço aqui para a ministra do Planejamento, do nosso ministro da AGU, que dê uma atenção especial nisso e que a presidente Dilma já determinou a sua equipe que trabalhe diuturnamente para evitar que esses mesmos servidores venham a fechar o trabalho das duas obras das usinas hidrelétricas do nosso Estado, que venha trancar e paralisar o nosso Estado. Isso não é a fórmula e também não tem meu apoio. Mas nós aqui temos a obrigação, nós senadores, prevenir o que pode acontecer amanhã, sob pena do custo ser muito maior, para depois remendar o estrago que vem no meio do caminho. São 1.000 servidores que chegaram em Brasília. São 1.000 servidores ainda da época do território que era Rondônia. São 1.000 servidores que aguardam, pelo menos, ter com dignidade na sua velhice uma aposentadoria, senador Halpe, senador Blairo Maggi, e para indecente. Infelizmente, aqui o que a gente vê, nós que somos da base, empurrado para a barriga como se fosse um descaso qualquer. Infelizmente, é triste, mas a nossa luta não cala. E eu quero pedir para todos os senhores, as senhoras, os jovens, as crianças, que na igreja ou mesmo em casa, nas suas orações, ore. Pedir só mais 2 minutinhos para o presidente aqui, que está encerrando meu tempo, senhor presidente, se permitir.
Liberado.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui fazer um pedido especial. Na próxima segunda-feira, dia 18, no nosso estado, na época que eu era governador, eu assinei um decreto, o Dia Estadual do Evangélico. Mas eu quero fazer um pedido especial não só para os evangélicos. Quero fazer um pedido especial para os evangélicos, protestantes, luteranos, adventistas, católicos, todas as denominações religiosas, porque o nosso Pai Celestial é um só. Mesmo na igreja, mesmo em casa, os senhores e as senhoras, os jovens e as crianças, que ore pelas nossas autoridades, que ore pela presidente Dilma e por toda a equipe, para que a gente possa ter sucesso, para que a gente possa avançar e, ao mesmo tempo, ter sucesso nessa expectativa criada não por um pai de família ou uma mãe de família, mas por milhares de pais de família que fazem parte da administração e ajudaram a fazer esse estado tão pujante que é o estado de Rondônia. Eu faço esse pedido para que todo mundo continue orando, também para o senador Ivo Cassol, para os demais senadores, para que nós possamos, nessa caminhada pacífica e ordeira, reivindicar os nossos direitos e fazer do nosso estado de Rondônia um estado respeitado e tendo os mesmos benefícios que os demais estados da Federação Brasileira. Um abraço, obrigado.